Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Também nesta manhã desejamos as boas-vindas a todos de coração no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E todos que estão conectados via online têm parte nessa reunião. Nós estamos ainda movidos das palavras que ouvimos ontem à noite. Somos gratos a Deus por Ele repetidamente falar conosco. Estamos confiantes que também nessa manhã Ele falará poderosamente aos nossos corações. Queremos também nessa manhã cantar um cântico e alguns corinhos e trazer a Ele a glória e a honra. Começamos com o cântico número 35. Maravilhosa graça, número 35. Cantaremos ainda alguns corinhos. Ontem, hoje e para sempre. Número 4. Número 5, nós damos a honra, a glória somente a Jesus. Número 6. Cantaremos ainda o corinho número 11. Eu peço que o irmão Alfred Borg nos leia a palavra de introdução e peço que o irmão Müller da Áustria venha para a frente para orar conosco. Em seguida, após a oração, haverá uma bênção de criança. Então os pais vêm para a frente para a oração e após a bênção de criança, peço que o irmão Jean-Claude venha para a frente e os irmãos para que cantem o hino de Maranata. Em seguida, a carta circular, onde esse tema foi tocado especialmente. Vamos cantar número 11, não é ele, Maranata. Também eu quero vos saudar nessa manhã, no nome do Senhor, e desejo a vocês as ricas bênçãos de Deus. Estamos aqui nessa manhã reunidos para vivenciar Jesus Cristo renovadamente, ouvir a sua palavra, crê-la e vivenciá-lo. Antes de o irmão vir conosco, nos orar conosco, eu quero ler uma palavra de introdução dos Atos dos Apóstolos 4. Atos 4, a primeira parte do versículo 24, depois de 29. Atos 4, 24. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar que tudo neles há. Ou 29. Olha, pois, ó Senhor, para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem todos os dias a tua palavra. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Glória e louvor. Isso foi no princípio, em Jerusalém. A igreja elevou sua voz unanimemente a Deus. Quando ouviram, o que o Senhor havia através de Pedro e João, o Senhor havia feito, e oraram, dê poder ao seu servo. Não é nossa oração que ele dê ao nosso irmão poder de pregar a sua palavra com ousadia? E nosso desejo e nossa oração é, estenda a tua mão nisto, para curas, deixe sinais e prodígios, através do nome de teu santo filho, Jesus, acontecer. Queremos vivenciar isso renovadamente, como no princípio, nós estamos no fim. E Deus deu sua confirmação a esta oração, pois ele confirmou a sua presença no qual o lugar onde estavam reunidos se moveu e o Espírito Santo foi derramado sobre todo, sobre cada um que estava presente. Jesus Cristo é o mesmo. Também nessa manhã, nós estamos cheios de expectativa, nessa manhã, reunidos, que o Senhor possa chegar ao seu direito com todos nós. É minha oração. Vamos levantar-nos. Amado fiel Senhor Jesus, nós somos gratos de coração a Ti por Tua grande graça e amor e fidelidade que Tu nos repetidamente nos mostra. Eu Te agradeço especialmente por ontem, pelo culto de ontem à noite. Nossos corações foram preenchidos e nós queremos mover a Sua santa palavra no nosso coração. É a semente que pode crescer e pode chegar à maturidade. Louvado e glorificado seja o maravilhoso nome do Senhor. É a Tua lei que cada semente deve trazer, de acordo com a sua espécie, muito mais a semente da palavra. E eu Te agradeço, eu coloco esse culto diante de Ti. Eu Te peço, Senhor, abençoe-nos da riqueza da Tua graça. Dá ao Teu servo poder, Senhor, e força, e que possas Tu confirmar a Tua palavra. Nós ouvimos agora na Tua preciosa palavra, quando estavam unânimes reunidos, aconteceu. Ó Deus, nós olhamos e esperamos também que isso aconteça aqui, para a honra e glória do Teu nome. Eu Te peço, abençoe cada coração, especialmente aqueles que se consagraram ontem, que Tu possa preencher os seus corações, para a honra e glória do Teu nome. Receba glória, honra, louvor e adoração de todo o coração, em Teu seu santo e maravilhoso nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar-se. Vamos cantar então. Somente crê, então os pais vêm para frente. Amado Senhor, eterno, fiel Pai, nós chegamos diante da Tua face santa e Te agradecemos de todo o coração que Tu desse ao nosso fiel, nosso precioso irmão, nossa preciosa irmã, que Tu abençoasse tão poderosamente. Tu destes a eles uma Carolina e nós consagramos ela a Ti. Eles querem que ela pertença a Ti, seja consagrada a Ti para o tempo e para a eternidade. Ainda hoje dizes, deixai as criancinhas virem a mim. Ainda hoje Tu queres ainda segurar em Suas mãos. Ainda hoje Tu abençoas aqueles que trazemos para Ti. Caroline, seja consagrada a Deus e seja abençoada. Abençoada seja toda a família, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Seja consagrada a Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. cantaremos, nós damos a honra somente a Jesus. Então os irmãos vêm para sentar-se. Amém. Deus o Senhor nos abençoe juntamente. Nós temos visita de toda a Europa, da Dinamarca até a Itália, da Romênia até a Inglaterra, E somos gratos de coração a Deus que podemos nos reunir em tranquilidade. E eu quero especialmente hoje saudar os nossos irmãos que trabalham na palavra de todo o coração. E como ontem foi mencionado, irmão Jorge, de Kinshasa. Kinshasa foi a primeira cidade em todo o país onde tudo começou. E se eu penso nisso, como o Senhor guiou, e não há outro país sobre a terra no qual tantos se tornaram crentes, em nenhum outro país, um estádio com 24 mil pessoas esteve preenchido, mas lá isso aconteceu. Deus simplesmente deu muita graça. Eu fui recebido lá como alguém que foi enviado por Deus. E sempre se trata se alguém que é enviado também é recebido. E de acordo com isso, então, também as bênçãos. Irmão Jorge, seja bem-vindo no nosso meio. Deus o abençoe. Se quiser dar uma palavra para a Assembleia, para os irmãos, uma palavra, nós queremos não simplesmente partir assim, sem que ele tenha a possibilidade de passar saudações. Somente uma palavra de saudação. Que o Senhor abençoe a todos ricamente. Nós estamos aqui com vocês e nos alegramos com vocês. E como ouvimos ontem, nós temos não somente a graça de ouvir a voz do Senhor, nós temos a graça de caminhar nesse caminho. O Senhor nos fez saber todas as coisas. A luta continua nesse caminho. Nós esperamos todas essas coisas e nós sabemos que não restará muito tempo. Amém. Que o Senhor esteja contigo. Contigo. Até em cada língua, nós temos que nos adaptar à expressão de cada um que fala. Simplesmente recebemos telefonemas muito poderosos ontem. Ontem, do princípio, havia um pouco problema com a transmissão, mas depois estava bem. Recebemos telefonemas de metade do mundo. O último foi de Melbourne, Austrália. Então, o irmão Jason, de Porto Elizabeth, telefonou. O irmão de Libreville, Angola. E um irmão de Moscou, da Costa do Marfim, mais uma vez de Abidjan, mais uma vez do Congo, República do Congo, então de Turim, e Ottawa, Canadá, e da Romênia. Deus, o Senhor, de fato, cuidou que a sua palavra seja carregada a todo mundo. O dia de hoje é para mim um dia especial, um dia muito especial. Hoje, há 50 anos atrás, também foi um domingo. Eu estive em Jeffersonville. E aconteceu, na minha chegada, na sexta, que me foi relatado, irmão Branham foi para caçar e ele não está na cidade. E para mim, naturalmente, que havia me registrado, isto foi, no momento, um pouco difícil de compreender. Mas, no domingo de manhã, quando então fui à reunião, aconteceu algo muito poderoso. Um irmão, eu creio que foi irmão Rickerson, após a oração do irmão Neville foi feita e trazida ao trono de Deus. E como saindo da pistola, ele falou com toda a altura de som, ele profetizou: você, meu filho, Eval Frank, não seja decepcionado que você ainda não encontrou-se com o profeta, você o encontrará amanhã. Eu fui naturalmente consolado. Então veio o amanhã, e isto foi um grande dia, o maior dia no período de tempo, quando o irmão Branham me disse o que o Senhor, no dia 2 de abril, havia falado, e me diretamente pôde dizer: você compreendeu mal, você pensou que viria uma fome natural, e vocês então armazenaram alimentos naturais, terrenos, mas Deus enviará uma fome da sua palavra, e o alimento que você deve armazenar é a palavra prometida para esse tempo. Então deu os detalhes, disse os detalhes, que Deus, de acordo com a sua palavra, Amós 8, versículo 11, enviaria uma fome e o alimento espiritual está nas pregações que foram gravadas em fitas cassete, e isso ele ressaltou, ou em fitas magnéticas, melhor dizendo. Então, veio no fim a indicação: espere com a repartição do alimento até que tenha recebido o restante do alimento. Vocês talvez não possam imaginar isso, como esteve então comigo, como se passou comigo. No dia 2 de abril, a primeira vez que eu ouvi a poderosa voz audível, e então o esperar, e aconteceu nada. Não veio nenhuma fome, não veio nenhuma catástrofe, mas sobre mim veio tal dificuldade, problema. Eu não queria mais viver, não queria mais pregar. Eu disse ao Senhor: você falou, tu falaste que viria uma fome e ela não veio, eu não posso mais pregar. E então, como dito, a viagem para os Estados Unidos da América, então a resposta que o Senhor, através da boca de seu servo e profeta, pela graça, deu. Começo de 1963, todo o artigo da minha visita com o irmão Branham esteve na edição alemã da revista Voice of Healing. Naquela época, foi a editora em Hamburgo. Todos os detalhes do falar do Senhor, da minha visita com o irmão Branham, da fome que o Senhor, nosso Deus, enviaria. Eu olho para 50 anos que passaram, no qual Deus deu graça de pregar a sua santa e preciosa palavra. Eu posso me referenciar ao que Pedro disse naquela época, da palavra do Senhor, que nós preguemos a palavra. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Não a nossa palavra, mas a eterna permanente palavra. Nós pregamos como mensagem da salvação, como evangelho de Jesus Cristo. E a segunda parte da missão divina foi que o alimento armazenado fosse repartido, e vocês têm que passar isso diante dos olhos, que 1966 não havia sequer uma pregação do irmão Branham em forma impressa, que foi o irmão Frank que disse aos irmãos Jeffersonville em abril de 66, que reuniu os irmãos e disse as pregações que estão nas fitas gravadas nas fitas magnéticas têm que aparecer em forma impressa para que possamos traduzi-las. Assim começou a partir do nosso amado irmão, a distribuição, a pregação, o levar para fora da palavra de Deus a todo mundo, de acordo com o chamado divino. E apesar de todas as circunstâncias, maus compreendidos e calúnias, Deus deu graça acima de graça, e como é conhecido de todos nós, a palavra, a última mensagem, o último chamado, alcançou os confins da terra. E nós estamos muito próximos do retorno de Jesus Cristo, do Senhor. E nossos irmãos, e como cantamos nossos irmãos com Jean-Claude, o Senhor vem de novo, o Senhor vem de novo. Ele vem no nosso tempo novamente. É simplesmente poderoso. Nós não entraremos maiores detalhes nos acontecimentos do tempo do fim, mas irmãos e irmãs, nós vemos em todos os campos a falta de conselho entre os povos. Nós vemos as catástrofes naturais. Nós olhamos para Israel na repartição do país, como está escrito em Joel, capítulo 4, no versículo 2. Deixe-me ler essa palavra, que de fato está escrito que não somente o povo de Israel será trazido de volta, mas que a terra de Deus será repartida, e que por isso o Senhor irá no juízo com eles, com todos que partiram a terra. Joel, capítulo 4, versículo 2. Então reunirei de todos os povos e os levarei ao Vale de Josafá e 3, versículo 12. Porque ali me assentarei para julgar todas as nações ao redor. Porque as espalharam entre os gentios e repartiram a minha terra. Ambas coisas aconteceram. A repartição entre todos os povos, como o nosso Senhor já anunciou no Evangelho de Lucas, capítulo 21, Lucas 21, 24, e cairão pela espada e serão guiados, cairão pela espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Nós podemos ler adiante também antigas passagens bíblicas que falam da reunião do povo de Israel, ainda a passagem do profeta Zacarias, aqui no capítulo 2, Zacarias capítulo 2, e aqui nós lemos versículo 16, Zacarias 2, versículo 16. Mas o Senhor tomará Judá na Terra Santa em sua possessão e elegerá a Jerusalém. Calado seja toda a carne diante do Senhor, porque ele se elevou da sua morada celeste. Ele, não nos Estados Unidos e não em outro país, mas na terra da promessa, ele aceitará e receberá o seu país como herança novamente. Isso nós já vivenciamos e nós poderíamos citar várias passagens bíblicas para mostrar a nós e que em todos os campos, especialmente no povo de Israel, podemos ver que estamos muito próximos, muito, muito próximos do fim. Talvez a passagem do profeta Ezequiel, somente em toda a brevidade, e então entraremos na palavra que nos concerne, que concerne a igreja, o chamado, se refere ao chamado para fora. E aqui em Ezequiel, no capítulo 12, Ezequiel, capítulo 12, aqui temos o versículo 22 e 23, Ezequiel 12, 22, 23. Filho do homem, que ditado é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo: prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão? Tais ditados em Israel, o tempo para o cumprimento das tuas promessas estão se prolongando dia a dia, onde permanece o cumprimento. Então, versículo 23, portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, farei cessar esse ditado e não se servirão mais dele, como provérbio em Israel. Mas diz-lhes: chegaram os dias e a palavra de toda a visão. Não dia a dias prolongar, mas sim chegaram próximo, estão os dias, o tempo do cumprimento de todas as profecias. Aleluia! Louvado e glorificado seja o nosso Deus. Ele cuida sobre sua palavra para cumpri-la. No versículo 28, no mesmo capítulo, portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, não será mais diferida nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Aleluia! Nenhuma palavra sequer voltará vazia ao Senhor. Cada palavra que Ele falou tem e se cumprirá. Ainda uma passagem de Ezequiel 36, conhecida, nós lemos os versículos seguintes, hoje leremos somente versículo 24, em Ezequiel 36. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Simplesmente poderoso que nós podemos viver no tempo no qual tudo o que Deus predisse, especialmente para Israel e a igreja, se encontra cumprimento. Nós abençoamos Israel e nós pedimos também por todos os povos que estão ao redor de Israel, que estão cegos e possessos a destruir Israel, mas virá o tempo onde todos os povos que restarem após a última batalha irão a Jerusalém para adorar a Deus o Senhor e trazer os seus sacrifícios. A vitória pertence ao nosso Deus em Israel e também na igreja, e Ele cuidará disso. Que naturalmente demora tanto, isso não nos agrada a todos. Mas, do outro lado, nós podemos estar gratos porque demora tanto, e que o Senhor, com todos nós, tem paciência. Imaginem o Senhor já tivesse vindo há 47 anos atrás, ou há 20 anos atrás, muitos de nós ainda não estariam juntos aqui. Sejam gratos a Deus. Nós não pertencemos àqueles que dizem: ó, as promessas estão se prolongando dia a dia. Nós vamos a 2 Pedro 3, Deus, Ele não é tardio no cumprimento das suas promessas, Ele cuida disto, mas Ele não quer que alguns se percam daqueles que serão chamados, mas sim que todos ouçam o último chamado e cheguem ao conhecimento da verdade pela graça. Mais um pensamento, e para isto, três passagens bíblicas do Velho Testamento sobre o que ontem nós contemplamos do nosso amado Senhor e Salvador, que tem que tomar os diferentes campos de atuação. Hoje quero ler a vocês do Apocalipse que o Cordeiro é o Senhor dos Exércitos. Apocalipse, capítulo 17, e aqui está no versículo 14, Apocalipse 17, versículo 14, estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Isaías capítulo 6, aqui o profeta viu o Senhor no trono. Isaías capítulo 6, e no versículo 2 está escrito: os serafins, versículo 3, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O Cordeiro, o Rei, o Senhor dos Exércitos, Isaías, o viu. Somos simplesmente gratos pela revelação de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. E então, aqui viram o Senhor no trono, todos querubins, serafins, e chamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Somente o versículo de Isaías 7, versículo 14, Isaías 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Aqui nós temos, na profecia do Velho Testamento, dito precisamente quem é o Filho. Ele é Emanuel, Deus conosco, Deus revelado em carne, justificado no Espírito, pregado entre os povos e elevado à glória. Para o que se refere a nós como igreja, nós ressaltamos repetidamente o chamado para fora, a preparação, a separação. Deixe-me para isso ler ainda três passagens bíblicas do profeta Jeremias para mostrar para nós quão importante é reconhecer o dia e a hora e não passar ao largo daquilo que Deus está fazendo ou ter parte daquilo que Deus está fazendo atualmente. Jeremias, capítulo 8, e aqui nós lemos versículos 7 e 8. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola, e o grou, e a andorinha observam o tempo da sua ribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Na natureza, tudo está ordenado. Ninguém precisa dizer a cegonha, ou andorinha, ou grô, quando chegou o tempo de ir daqui para lá, de voar daqui para lá. Todos sabem precisamente e se reúnem. E se reúnem num grande monte em parte. O que é com o povo de Deus? Aqui o povo de Deus é colocado aqui como um povo que não conhece a ordenação de Deus. E aí então no versículo 8, em Jeremias 8, como pois dizeis, nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco, eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Esse é o grande problema. Em tendo a Torá dos cinco livros de Moisés e tendo em possessão dos profetas, dos salmos e todo o Velho Testamento, e já no tempo de Jesus, foram os escribas que passo a passo causaram problemas ao nosso Senhor. Eles pensavam que conheciam a lei. E quem já esteve em Israel, ele pode testemunhar. Ainda hoje, os homens oram no Muro de Lamentações, se inclinam, oram e leem, e ainda a coberta está sobre seus corações e sobre seus olhos. E como Paulo escreveu, somente em Jesus Cristo pode ser retirada. E porque não aceitam, receberam a Jesus Cristo, a coberta permaneceu sobre eles, e eles não reconheceram o dia da visitação de graça de Deus, como nosso Senhor em Lucas, no capítulo 19, a partir do versículo 41, ele teve que lamentar quando ele chorou sobre Jerusalém. O que aconteceu no nosso tempo? Em todos os seminários, em todas as escolas bíblicas, todos têm a Bíblia. Tem o Velho e tem o Novo Testamento, mas os escribas, os ensinadores, eles, através de suas mentiras, interpretações, simplesmente e impediram que a palavra viesse ao povo. E nenhum, em todas as denominações, tem a revelação que Deus nos deu nesse tempo. E se ainda lermos o versículo 9, os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos, eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, teriam? Eles simplesmente rejeitaram a palavra no original e tomaram suas interpretações como válidas. E aqui o Senhor diz: a minha palavra rejeitaram, que sabedoria, pois, teriam? A sua própria sabedoria. Irmãos e irmãs, de volta ao tema, chamado para fora separação e preparação. Também, para isso, nós vamos Apocalipse, muito brevemente, ao capítulo 17, então, ao capítulo 18, e nós fazemos isso com vista que agora a unificação de todas as religiões, e especialmente a unificação entre sobre Roma está acontecendo. E se lermos como todas as denominações, batistas, metodistas, adventistas, como estão assim se esforçando para serem aceitos pelo Vaticano, é simplesmente incompreensível o que está acontecendo no nosso tempo. E então, e que cremos na palavra de Deus, que vivenciamos a saída da Babilônia e da prisão babilônica, há uma prisão babilônica espiritual. E Martinho Lutero escreveu sobre isso no tempo da reforma religiosa. A fuga da prisão babilônica. E Deus deu avivamento atrás de avivamento até o último avivamento após a Segunda Guerra Mundial. E assim, se olhamos na Santa Escritura, Apocalipse 17, no versículo 5, nos é dito: e na sua testa estava escrito o nome Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. É uma mãe, igreja mãe, e todas outras denominações são as filhas. E todas voltam ao colo da mãe. Aqui poderíamos ler versículo a versículo, também o último versículo no capítulo 17. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Berlim não tem reinado sobre os reis da terra. Londres também não. E Paris também não. Somente há uma cidade. Mas no, agora que se refere a nós, diretamente no versículo 1, em Apocalipse 18, está escrito: e depois destas coisas, vi descer do anjo do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Versículo 2: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. E após isso, está no versículo 3, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E então vem o chamado para fora. E eu vi outra voz do céu que dizia: Saí, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Então, irmãos e irmãs, no tempo, quando todos se unem e todas as filhas voltam ao colo da mãe igreja, veio o tempo do chamado para fora, o tempo da prisão babilônica passou, nós fomos a Sião, a palavra de Deus que partiu do Monte Sião, nós fomos trazidos de volta a isso. E nós nos alegramos, de fato, que nós encontramos graça diante de Deus nesse tempo de podermos viver. E sejam sinceros, quantos leem o Apocalipse? Quantos leem os capítulos que nós estamos lendo? E balançam as cabeças e não sabem começar algo com isso? Nós deveríamos ser gratos pelo ministério profético, gratos pela introdução na palavra de Deus, no plano de salvação de Deus, em tudo o que o Senhor já pensou para nós e para o qual Ele, de fato, nos determinou. Então, nós temos uma palavra especial em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. E que todos aqueles que não dão ouvidos à verdade estão condenados para crerem no engano. É simplesmente assim que Deus não se deixa zombar. Aqui está em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do versículo 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, não como nós lemos na palavra de introdução, como no princípio, na igreja original, verdadeiros sinais do Deus vivo, na igreja viva, onde o Senhor estendeu sua mão e confirmou sua palavra entre os seus, não. Aqui se trata de sinais e milagres, sinais e prodígios de mentira, não para a cura de enfermos, não para os milagres que Deus faz, não. Aqui se trata de engano, se trata de mentira, e toda a humanidade cai nisto. Então nós lemos, versículo 10, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Aqui nós temos uma palavra muito especial. Todos que agora que dão ouvidos à verdade da palavra de Deus, da viva e verdadeira palavra revelada de Deus, é todos que não a creem, não aceitam, estão julgados para crerem na mentira e com a mentira serem condenados, amaldiçoados. Essa é a santa palavra de Deus. Vamos ler a segunda parte, do versículo 10 mais uma vez. Porque não receberam o amor da verdade. E qual é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Versículo 11. E por isso, porque não receberam o amor da verdade, por esse motivo, Deus colocou a verdade à luz candeeiro, Deus enviou o seu profeta, Deus manteve sua palavra, Deus revelou-nos tudo o que pertence ao conselho de salvação, e quem agora não crê, ele torna Deus mentiroso e já falou seu próprio juízo e receberá isso também para ouvir. Então, e por isso, tem que haver um motivo, uma causa, porque Deus tem que fazer o que Ele faz. E por isso, Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Para que creiam a mentira. Aqui está a diferença para dos chamados, separados, consagrados, igreja consagrada a Deus, dos primogênitos, que temos a graça. De cremos na verdade da palavra e através da verdade da palavra sermos arrancados de cada erro e libertos disso. Deus colocou-nos sob sua influência e através da sua palavra Ele atua a influência sobre nós. Hoje nós agradecemos a Deus por isso, que Ele nos deu a graça para crermos, como a Escritura diz, para crermos o que a Escritura diz, recebemos revelado e nos nossos corações, escrito através do Espírito de Deus. Isto é verdadeira revelação. Isso é a verdadeira palavra de nosso Deus que nos foi dada. Então, saído de toda a prisão babilônica, que todas as igrejas, que existem todas as igrejas e igrejas livres, chamados para fora, de acordo com a palavra de 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14, vós, meu povo, saí do meio deles, separai-vos. Não tocais nada impuro, assim vos receberei e vós sereis meus filhos e filhas. E eu serei vosso Deus. O ponto culminante da carta circular tem dois temas especiais. Um é o amor de Deus, que é derramado em nossos corações através do Espírito Santo. O outro é, de fato, a revelação que o retorno de Jesus Cristo está muito próximo. E para isso faz parte simplesmente que nenhum de nós diga, como lemos, dia a dia se prolongam tudo e nada acontece. Então o Senhor nos dá a resposta: eu cuido sobre a minha palavra e agora não há mais atraso. Tudo o que eu disse, isto eu cumpro. Deus tem para tudo o tempo e a hora determinado, pois assim está escrito: quando o tempo se cumpriu, aconteceu. Da mesma forma, é agora. Deus enviou seu profeta para mim. Os 47 anos que passaram desde 1965 também não foram fáceis, e também não hoje. Ou 50 anos que eu olho para trás não me caíram facilmente. Mas uma coisa permaneceu: o absoluto, a certeza que Deus, Ele aperfeiçoa a sua obra, Ele finaliza a sua obra. Assim como Ele finalizou a obra de criação, assim Ele finalizará a sua obra de redenção. Importante não é o tempo, mas que tenhamos parte nisso. Importante que horas como essa, que nós utilizemos como preparação, horas de preparação da mão de Deus, e sabemos, nós nos reunimos sobre o eco da palavra de Deus, para sermos corrigidos, para sermos exortados, acertados, para sermos curados interiormente e exteriormente, e cada vez possamos vivenciar o Senhor renovadamente. Para nós, de nós não pode ser dito: a cegonha conhece o seu tempo e vocês não conhecem. Nós podemos dizer, assim como Deus, no natural, na criação, ordenou tudo, assim Ele, na criação sobrenatural, Ele ordenou tudo. E se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação e tem parte na natureza divina e tem a natureza de Cristo em si. Especialmente em 1 Coríntios 13, assim nós escrevemos: o amor divino é ressaltado e tudo terminará, todos os dons, mas permanecem até que o Senhor retorne. Somente quando Ele retornar, tudo terminará. Até lá, Deus atuará de forma poderosa e o melhor vem ainda. A finalização será mais poderosa. Então o Senhor irá ao descanso, porque então todos os inimigos terão sido colocados como escabelo dos seus pés, e nós estaremos com nosso Senhor todo o tempo. Então temos em Romanos capítulo 12 e 13, o amor de Deus descrito de uma forma muito maravilhosa, em todos os detalhes de nossa vida pessoal, na qual esse amor deve ser revelado, e é revelado. Romanos, capítulo 12, versículo 9 e 10. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Não com meio coração, sim, mas com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não. Então vem a listagem aqui de tudo aquilo o que nossas vidas, através do amor de Deus, pode ser atuado e tem que ser atuado para que tudo possa ser em nós como Deus quer que seja. Diretamente no versículo 2, em Romanos 12, nós temos o alerta: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Vocês creem que isto é possível? Que Deus nos dá, pode dar um juízo das coisas para que nós possamos vivenciar a transformação plenamente e recebamos também o banho na palavra de Deus, que de fato sequer uma interpretação possa ser ouvida, mas sim a palavra de Deus, assim como é escrita, tenha sido escrita em nossos corações. Eu digo isso com grande dor. O que em todos os tipos de interpretações que há é trazido na mensagem Isto grita até os céus, especialmente sobre Apocalipse 10, especialmente sobre os sete trovões. Certas coisas eu repetidamente já ouvi, mas eu recebi aqui um tratado de 27 páginas, e os sete trovões serão sete homens especiais que surgirão na terra, e tudo o que está escrito lá é simplesmente é tal dor. E então o chamado, de um lado, a palavra de Deus, então também se refere ao irmão Branham, e se cumpre repetidamente, e mentiras, eles, através das suas interpretações, que não são nada além de mentiras, eles e colocaram as mentiras, as suas interpretações acima da palavra, e temos que dizer, onde não há promessa, lá também não existe um cumprimento. E isso então são essas pessoas que dizem, irmão Frank, corrige o profeta. O irmão Frank não corrige o profeta. Eu não tenho valor de abrir os seus sapatos, de lavar os seus pés. Mas o irmão Frank tem que ir, voltar à palavra de Deus. Tem. Isto é um santo dever. E para mim, vale para sempre Apocalipse 10. Então, o irmão Frank vai até aquilo que o irmão Branham disse, que a igreja, com Apocalipse 3, chegou à sua finalização, e então é levada para as alturas, para a glória, e então, no capítulo 19, ela volta. Nós não queremos entrar em maiores detalhes nisso. Para mim, tal dor, 50 anos e também 47 anos são um longo tempo. E eu, de fato, eu vivi minha vida para um propósito, qual seja de carregar a mensagem divina adiante, e isso em todo o mundo. Se eu exteriormente olhasse para o resultado somente de um lado, então poderias perguntar o que a palavra cumpriu. Mas para isso, pode ser dito, como nós lemos, todos que não tornam próprias as palavras da verdade, que não têm em seus corações o amor à palavra da verdade, eles o que todos que têm isso farão o que a Escritura diz, nós que temos amor à verdade, não interpretamos seja a palavra, seja as mensagens de Mombrana, para nós, tudo está em harmonia divina, ordenado. E irmãos e irmãs, este é o maior que Deus pode nos dar. E a palavra da carta de Pedro, que é conhecida de nós, onde duas determinações estão descritas, uma e a outra. A palavra de 1 Pedro, capítulo 2, e também nós queremos resumir tudo. O último versículo, no capítulo 1, nós lemos, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Isso eu posso dizer amém, e todos nós podemos dizer amém para isso. Não temos sequer uma interpretação, sequer um ensinamento estranho nós trouxemos. Por quê? Porque nós recebemos o amor à verdade a partir de Deus. Sequer temos um coçar nos ouvidos do que aquele ou outro diz. Não me interessa absolutamente nada o que pessoas dizem. E se eu leio artigos, o que acontece muito raramente, então somente para ter uma imagem geral melhor daquilo o que o inimigo está cumprindo entre o povo, não para crer o que essas pessoas disseram ou escreveram, mas aqui em 1 Pedro, no 2 capítulo, nos é, a partir do versículo 6, 1 Pedro, 2 capítulo, talvez, pelo contexto, ler a partir do versículo 5. 1 Pedro, 2 capítulo, a partir do versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Esse é nosso desejo, nossa oração. Senhor, deixe ser assim. Agora vem o homem de Deus de volta à Escritura, no versículo 6. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Também nisso temos que dizer, nós não pregamos o profeta, nós pregamos Jesus Cristo. E nós ordenamos o profeta, o ministério profético, de acordo com o plano de salvação divino, e somos gratos a Deus de coração por isso. E então, versículo 7, e assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Quem o rejeita vai ao engano, quem o aceita, crê nele, se torna sóbrio em seu coração e ajuizado em seu coração, e tudo que é feito. Os edificadores reprovaram essa pedra principal preciosa naquela época e ainda hoje. E então, no versículo 8, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Então vem a expressão para o que também foram destinados. Há uma bem-aventurança, pré-determinação, que desde antes da fundação do mundo aconteceu, e todos que fazem parte da igreja noiva do Cordeiro, cujos nomes estão escritos no livro do Cordeiro, da vida do Cordeiro, desde a fundação do mundo, estão já estão pré-determinados em Deus, em seu plano de salvação. Então todos que se rebelam contra a verdade, que creem na mentira, que reprovam a pedra de esquina, de acordo com sua própria determinação, porque reprovaram a verdade, rejeitaram a verdade, porque não receberam, aceitaram a palavra de Deus, não caminham na obediência à palavra, então estão determinados para crerem na mentira. E por isso, Deus lhes envia erros fortes. Vamos falar essa palavra referindo-se a todos que se referem ao irmão Branham, ao Paulo. Tudo é mal compreendido. Tudo é mal interpretado. E se podemos crer nessa palavra plenamente, então estão na desobediência e na incredulidade, na desobediência em relação a Deus e à palavra de Deus, e não tem nenhuma chance. Como nós frequentemente dissemos, com incredulidade e com desobediência, Deus não pode começar nada, absolutamente nada. Por isto, nós que cremos, para nós a pedra preciosa de esquina se tornou fundamento, e como está escrito em Zacarias 4, a pedra de esquina também é a pedra final. Nosso Senhor é Alfa e Ômega, o primeiro e o último. Ele começou, ele finalizará, e nós podemos, pela graça, ter parte nessa finalização. Vamos falar mais uma vez, no fim. Bem-aventurado aquele que pode crer, como a Escritura diz. Bem-aventurado aquele que não está em disputa com Deus e consigo mesmo, e falando, ah, por que demora tanto, por que isto é assim, ou de outra forma. Nós lemos, Deus mesmo disse o que deve ser esse dito no vosso meio, dia a dia, tudo permanece como é. E então, o Senhor diz, não, é o tempo do cumprimento de todas as profecias. Está próximo o dia do cumprimento de todas as profecias. E podemos falar, tão próximo como é agora, jamais foi. E nós somos simplesmente de coração gratos por podermos viver agora. Absolutamente não temos nenhuma resistência. De coração podemos crer que Deus cumpriu a sua promessa. Vejam, eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Confirmado por nosso Senhor em Mateus 17, versículo 11. Confirmado por nosso Senhor em Marcos 9, versículo 12. E no nosso tempo, isso se cumpriu. E o eterno fiel Deus, 1955, eu tinha 21 anos de idade. E entre todos os milhares que estavam reunidos lá, havia um no qual queimava o coração. Havia um no qual o coração queimava, que a palavra tocou. Eu sabia desde o primeiro dia, desde a primeira reunião, este é um homem enviado por Deus. Então, todas as outras vezes, quando pude estar com esse homem de Deus, até a experiência, há 50 anos atrás, vocês não podem imaginar isso. O que significou? Esse homem está sentado diante de mim, ou à minha frente, e Soffman e Woods estão sentando um em frente ao outro, e ele repete: eu ouvi, eu olhei muito atentamente, o seu olho direito fechou um pouco, não totalmente, um pouco, e eu percebi diretamente a presença de Deus, a presença de Deus. E nesse momento, quando ele viu uma face, isso o nome do Senhor, ele pôde dizer o que ele disse. Foi simplesmente uma presença de Deus. Eu não podia perguntar mais nada, não pude falar mais nada. Ele começou e ele falou até o fim, ou seja, aquilo que ele tinha a dizer para mim sobre a missão de Deus. Vamos falar com toda clareza. Deus, o Senhor, Deus deu graça para isso. Ele tomou o seu profeta, mas a mensagem profética ficou conosco. E como meu amado irmão Kupfer sempre diz, irmão Frank, o que quer que seja que tu escrevesse ou pregaste hoje, é tão assim ou como naquela época foi escrito. Em todos os anos, você não teve que jamais se corrigir, não teve que melhorar nada, tudo foi assim como Deus queria. E uma segunda expressão do irmão Kupfer é: amor não se pode aprender, amor precisa estar lá, amor tem que se participar, e o amor, a palavra, não se pode assim tomar possessão disso, isso tem que ser colocado em nossos corações, e então a ligação está simplesmente lá. Irmãos e irmãs, nosso último estar junto internacional, e nós olhamos para um ano muito poderoso. Deus fez grandes, poderosas coisas para tudo, pela graça, Ele cuidou, e hoje nós agradeceremos a Ele por isso, que nenhuma rebeldia, nenhuma resistência haja em nós, que Deus nos agraciou de tal forma que podemos crer em tudo, como a Escritura disse, e que nós, pela graça, possamos ordenar corretamente. E disso se trata. E o alimento espiritual que o Senhor nos deixou é distribuído, como o irmão Branham disse: espere até que tenha recebido o restante dos alimentos, então virá o tempo da distribuição. Ele veio e nós distribuímos. O Senhor enviou uma fome, Ele cuidou que a sua palavra tenha se tornado nosso alimento, como nosso Senhor mesmo disse: meu alimento é que eu faça a vontade daquele que me enviou. E isto é nosso alimento, que nós agora, de todo coração e de toda alma, possamos fazer a vontade de Deus. Como nós lemos em Romanos 2, versículo 2, a boa e a plena vontade de Deus. Em nós não há nenhuma rejeição, nenhuma resistência. Em nós há gratidão. E essa gratidão nós expressaremos e nós juntamente de coração agradeceremos pelo grande privilégio que Ele nos deu. E vós que vieram de perto e de longe, do leste e oeste, do sul e do norte, vocês não vieram à toa. De fato, são horas na presença de Deus. para os ensinamentos, e eu estou convicto que Deus, a cada um, aquilo o que é contemplado, revela, de fato, revela, torna claro e introduz na palavra e na vontade de Deus. E nós temos concordância interior e não pertencemos àqueles que se rebelam e que estão determinados para isso, para crer então na mentira, no engano. Nós estamos determinados para crer a Deus, para crer a palavra, para crer a verdade. Nós somos, graças a Deus, ao lado de Deus, e temos a determinação que foi pensada para nós desde antes da fundação do mundo. Nós respondemos com um sim, nós aceitamos aquilo que Deus nos dá. Nós temos que aceitar. Então, cada palavra é escrita em nossos corações, e nós somos então em amor, estamos em amor com Deus, uns com os outros, ligados intimamente a Ele, ao Todo-Poderoso Deus, que se revelou no nosso tempo como, se testificou como vivo e se testificará adiante. A Ele seja a honra e o louvor, também por esse dia e por aquilo que hoje aconteceu. Trará fruto para a eternidade. Ao nosso Senhor, seja a honra. Sejam todos abençoados no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não esqueçam, nós saímos da prisão babilônica. Nós fomos chamados para fora dela. Chamados para fora. Nós fomos para Sião, para o original, para a palavra que vem do Monte Sião e de Jerusalém. Nenhuma mistura, nenhuma interpretação, palavra original, bênçãos originais, como lemos na palavra de introdução, acontecerão através da graça de Deus, através do poder de Deus. Ao nosso Senhor, seja honra em toda a eternidade. Amém. Vamos levantar-nos e orar. Eu não sei se os nossos irmãos da língua russa treinaram. Talvez coloquem um papel, se vocês treinaram algum hino. Algum dia nós temos que ouvir também um cântico na língua russa. Então pedimos simplesmente que as duas irmãs, isso faz parte quase sempre, que nos cantem um hino. Mas todos que querem cantar um cântico, coloquem um papel lá e nós veremos se pode ser feito. Ao nosso Deus seja a honra. Vamos cantar: assim como sou, assim tem que ser.
Dahin, so. so grenzenlos und rein. In Ewigkeit soll diese Liebe das Lied der Heiligen sein. Wenn eins entschwindet diese Zeit und irdische Reiche hier vergehen, wenn Menschen, die nie beten wollten, zu Berg und Fels um Hilfe flehen, dann bleibt die Liebe Gottes stehen, so grenzenlos und rein. Erlösungsgnade für den Sünder wird stets der Heiligen Lied sein. O liebe Gott, es reich und rein, so grenzenlos und rein. In Ewigkeit soll diese Liebe das Lied der Heiligen sein. Wenn wir das Meer mit Tinte füllten und wär der Himmel Pergament, wenn jeder Halm wär eine Feder, so dass man da mitschreiben könnt, die Liebe Gottes aufzuschreiben, das weite Meer verzehrt. Wir könnten Bücher alles fassen, wär noch so groß ihr Wert. O liebe Gottes reich und rein, so grenzenlos und rein. In Ewigkeit soll diese Liebe das Lied der Heiligen sein. O liebe Gottes reich und rein, so grenzenlos und rein. In Ewigkeit soll diese Liebe das Lied der Heiligen sein.
Amém, amém. Este é o nosso hino. Aleluia. Nós oraremos, nós agradeceremos ao Senhor juntamente. Eu peço que o irmão Schmidt, que ele venha, ore conosco e que todos vós coloquem seus pedidos, o que quer que seja, na fé, tragam ao Senhor e na fé recebam a resposta. Porque Deus é um Deus da sua palavra. Ele mantém aquilo que Ele promete. Por favor, irmão Schmidt. Senhor e Deus, nós olhamos para Ti e Te falamos obrigado de todo o coração pela graça e pela fidelidade que Tu mostraste em nós, Deus dos céus, Senhor, que Tu que nos carregasse até agora e nos desse graça para ouvirmos a Tua palavra. Ó Senhor, graça, obrigado seja a Ti por teres dado também graça para que a recebamos e de acordo com a possibilidade que nós temos também de vivenciá-la, de atuá-la. Nós agradecemos que Tu estivesse do nosso lado até aqui, a cada um de nós. Graças seja a Ti por isso. Senhor dos céus, também hoje e ontem nós ouvimos, Tu querias, sim, Tu queres, Senhor, escrever em corações, em pedras, em tábuas de corações, Senhor. Tu, Senhor, está gravando. Senhor, dá-nos, Senhor, graça que nós possamos trazer a gratidão e a glória em toda fidelidade e veracidade. Nós te agradecemos por ter nos dado a Tua palavra, de cremos na Tua palavra, não alguma interpretação, ó Deus, dos céus, ou que quer que seja opinião feita por pessoas. Tu te mantens com a Tua palavra e até hoje estás. Nós agradecemos que no nosso meio, que Tu colocasse em cada coração, em jovens e velhos, grandes e pequenos. Nós te agradecemos, como vimos, que essa será a última reunião desse ano que nós estamos aqui. Mas, Senhor dos céus, para Ti tudo é possível. Nós confiamos em Ti e a Tua palavra. E confiamos na Tua promessa, porque estas entrarão em cumprimento. Graças seja a Ti, ao nosso Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então mantenha-nos, mantenha todos, ó Deus, que olham para Ti. Mantenha todos que colocam a sua confiança em Ti. Mantenha todos que creem na Tua palavra, Senhor, e que esperam em Ti. Não serão decepcionados. Meu Deus, graças seja a Ti. Tu és ainda o mesmo. Esteja conosco e com todo o Teu povo, sobre toda a terra. Também todos que ouviram juntamente, abençoe. E nós queremos honrar e glorificar juntamente e elevar o Teu nome, porque Tua vinda está próxima. Graças seja a Ti. Amém. Vamos cantar ainda com mãos elevadas. Tu és digno, Tu és digno. Amém. Ela caminha diante conosco e em nós e através de nós. Nós estamos determinados para sermos carregadores da palavra e das promessas. Agora queremos, de fato e coração, passar saudações a todos que, de fato, que vieram de longe, seja via avião, seja com carro, com como quer que seja. Deus, Senhor, vos abençoe. Da República Tcheca, da Hungria, da Eslováquia, da Romênia, 1.700 quilômetros. Irmãos Trapani, certamente 1.400 quilômetros da Itália. Nós chegamos, de fato, de perto e de longe, da Áustria, Suíça, França, Bélgica, Holanda, todos os lugares. Deus, o Senhor, colocou uma fome dentro de nós e nós vivemos de fato num tempo especial. Alegrem-se comigo que há 50 anos houve um primeiro, segundo e terceiro, dia 3 de dezembro, simplesmente maravilhoso como Deus guiou tudo. Gratos desde o que desde aquela época aconteceu na terra. Deus abençoe o irmão John em Bucareste, em toda a Romênia. Deus colocou ao nosso irmão e a outros irmãos também como grande bênção. Deus abençoe o nosso irmão da Hungria. E nós temos pela primeira vez, nós temos quatro relatos, recebemos de Portugal, o poder, o Espírito de Deus atua em todos os lugares e os últimos são chamados para fora. Simplesmente de coração nós somos gratos. Vão hoje daqui com corações gratos, jamais digo novamente, dia a dia nós esperamos, dias a dias se prolongam e meses e anos se passam e nada se altera. Já muito já aconteceu e maiores ainda coisa o Senhor fará, pois a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Então, só nos resta uma gratidão para nós, irmãos, uma gratidão. Então, a gratidão ainda para todos que traduzem, quem fala muitas línguas sabe precisamente quão difícil é traduzir e ainda simultaneamente passar adiante o que é dito. Alguns se surpreendem como eu não prego com plena força como foi há 20 anos atrás. Eu tenho que considerar para os tradutores, eles têm que compreender tudo claramente do que e para poder passar adiante. Mas então as dificuldades nas próprias línguas de encontrarem a palavra correta. Só um exemplo, está 3 ainda minutos para as 12 horas. Irmão Branham manteve toda uma pregação sobre a primogenitura. E a palavra primogenitura sequer existe uma vez na língua inglesa. E ele fala sempre direito de nascimento, de direito de nascença. Na nossa língua está escrito sempre primogenitura, 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 direito e primogenitura. Simplesmente podemos estar gratos, de coração, gratos que o Espírito de Deus nos guiou em toda a verdade. Nosso Deus é um Deus fiel. E vós, irmãos e irmãs, vós todos que não conhecem, que não têm a língua alemã, Deus os abençoe especialmente por vossa paciência que vocês têm conosco. E eu peço sempre por isso que cânticos e coros aqui sejam cantados, que são conhecidos em todas as línguas, que cada um de coração pode cantar na sua própria língua e também acompanhar a melodia, como o último canto que as duas irmãs cantaram é conhecido em todas as línguas, em todas as línguas. Então, todos que cantarão aqui, por favor, escolham um hino que é conhecido mundialmente entre o povo de Deus. Quando ouvimos, se nós não compreendemos as palavras em russo, mesmo assim cantamos juntos, porque conhecemos o texto em outra língua. Nós precisamos, no fim, harmonia divina em tudo, no cantar, no tocar, no ouvir da palavra, na oração, em tudo. E essa harmonia divina o Senhor nos dará. Vamos ainda mais uma vez agradecer. Amado Senhor, eterno fiel Deus, o que hoje vivenciamos é a realidade divina. E nós te agradecemos de todo o coração por isto. Tu estás presente, estenda a tua mão, confirme a tua palavra em nosso meio. Que sinais e prodígios aconteçam. Nós te agradecemos pela revelação da tua palavra. Nós te agradecemos por isso. Que tu cuidas da tua palavra. Que tu jamais chegas tarde demais. Jamais chegas tarde demais. Também no nosso tempo não. Nós te agradecemos. Abençoe todos nossos irmãos. Abençoe-nos a todos. Abençoe todo mundo. Abençoe na Mongólia. Abençoe na China. Abençoe na Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos da América, Canadá e todos os povos e línguas, toda a América do Sul, em toda a África do Sul e África do Norte, em todo o continente. Abençoe nossos irmãos na Etiópia. Abençoe todos os lugares. Abençoe, amado Senhor. E a Ti, ao Todo-Poderoso Deus, nós falamos gratidão, obrigado. Nós sentimos a Tua presença. Nós sentimos a Tua presença. O Teu Espírito cuida no nosso meio, está pairando no nosso meio. O Teu Espírito falou conosco, tornou viva a palavra e escreveu em nossos corações. Amado Senhor, nós podemos ir para os nossos caminhos alegremente e te agradecemos mais uma vez que tu falasse conosco e nós compreendemos e cremos. Amado Senhor, tantas coisas estão no meu coração. Receba gratidão por todos os irmãos e irmãs que de perto e de longe vêm, para que todo mundo possa ver que aqui não há bancos vazios, assentos vazios e paredes vazias, mas que o teu povo se reúne para ouvir a tua palavra. Amado Senhor, abençoe-nos a todos, esteja com todos nós. Nós te agradecemos mais uma vez por tudo, em o santo nome de Jesus. Aleluia. Todo povo diga aleluia. Todo povo diga amém. Nós damos saudações a todos. Especialmente a vós na Áustria e na Suíça. Sejam todos abençoados em todos os povos e línguas. Deus o Senhor esteja com nós. Até que nos vejamos novamente. Irmão Schmidt disse, eu devo perguntar de batismo. Se alguém quiser ser batizado, se não, esperaremos até a próxima vez. Uma mão se elevou. Uma segunda mão se elevou. Uma terceira mão se levou. Sim. Sim, mais uma. Uma quarta. Então, iremos ao batismo agora. E em seguida, vocês podem se fortificar. Então, desejamos a todos um retorno ao lar abençoado. Honra, glória e louvor. Então, temos que pedir que quem quiser ser batizado venha para frente. Quem que quer se deixar batizar, venha, por favor, para frente agora, para que possamos orar por vós ainda e que possamos vos colocar na graça do Senhor. Coloquem-se aqui, vocês falam alemão. Aqui está um, aqui está mais um irmão, mais está um irmão, bem mais alguém ainda. Então, simplesmente oraremos, que Deus os abençoe. Vocês consagraram suas vidas ao Senhor, se tornaram crentes. Você também, irmã, consagrou sua vida ao Senhor. Você deu sua vida ao Senhor. Amém. Amado Senhor, eterno fiel Deus, abençoe os nossos irmãos que fecharam um pacto de uma boa consciência contigo, que querem fechar esse pacto contigo. Abençoe-os, Senhor, para que possam contigo ser sepultados no batismo, como está escrito em Romanos 6, e que contigo posso nascer para uma nova vida, ressuscitar para uma nova vida, e sejam abençoados até que passem do crer para o ver. Mais uma vez te agradecemos por tua palavra e te agradecemos que tu nos revelaste e nos nossos corações escreveste. A ti, ao Todo-Poderoso Deus, seja glória e honra. Honra e adoração trazido em o santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Em breve, ou quão maravilhoso.